Todo mundo animado, disposto, né, Paulo João? Todo mundo feliz com a carreira. Alguém poderia acender a luz para nós lá? Vamos orar? Vamos? Vamos ou não vamos? Amém. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Rogamos, Senhor Deus, ao Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, o Espírito Santo, o nosso ajudador, nosso consolador. Rogamos, Pai, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo Espírito do Senhor, que venha, Senhor Deus, abrir os nossos olhos, nos ensinar a lutar, nos ensinar, Senhor Deus, a vencer, a perseverar na sua doutrina, a lutar contra o pecado, lutar contra a apostasia, lutar contra, Deus, a iniquidade. Renova, Senhor Jesus, a nossa fé. Abra os nossos olhos, nos faça enxergar com mais veemência, com mais fé, com mais disposição. Não permitindo, Senhor Deus, que nós sejamos tragados pela apostasia, que nós sejamos tragados, Senhor Deus, pela iniquidade, pelo pecado, pelo mal, tirando da igreja a esperança, tirando da igreja, Deus, o ânimo, a disposição para vencer, para lutar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a lutar contra tudo isso. Toca o nosso coração. Toca, Senhor Deus, a sua igreja, o seu povo. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, pecadores. Se há ainda, Senhor Deus, alguma consolação, se há ainda, ó Deus, alguma, Deus, esperança, que nós possamos segurar em tudo isso e voltarmos para o Senhor, voltarmos para Deus, voltarmos, Senhor Deus, para o céu e fazer realmente o que nós pudermos para retomar tudo aquilo que nós às vezes perdemos. Retomar, Senhor Deus, aquilo que nós deixamos de ganhar. Tem misericórdia de nós, Jesus. Se alguma coisa nós pudermos fazer, se alguma coisa, Senhor Deus, nos for possível fazer, A hora é agora, o momento é este. Examinar cada um a si mesmo, examinar cada um seus corações, não deixando, Deus, de escapar aquilo que já está em nossas mãos, não deixando, Senhor Deus, sair pelos vãos dos nossos dedos, né? Aquilo que o Senhor já nos tem dado, aquilo que o Senhor já nos tem falado. Pai, renova, Deus, a nossa fé, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Jesus, eu te peço, por amor do teu nome. Salva, Deus, se é possível, aqueles que estão, Deus, ainda em dúvida, aqueles que ainda estão, ó Deus, sendo levados, enganados, iludidos. Rogamos, Senhor Deus, pela sua igreja, pela salvação da sua igreja, do seu povo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Oh, amém, 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 Jesus, amém.
Este caminho que sinto só,
amém,
e um deserto sem direção, marcado por dor e aflição, às vezes ferido por tanta solidão. Neste caminho me sinto só, em um deserto sem direção, marcado por dor e aflição, às vezes ferido por tanta solidão. Sinto um vazio dentro do meu ser, uma dor imensa que eu não posso suportar. Mas venha, Senhor, preencha esta dor. Preciso tanto do teu amor. Sara minhas feridas, vem curar todo o meu ser, porque eu sei que o Senhor pode me salvar. Só tu podes me salvar, mesmo se eu estiver só, tu estarás comigo em meu caminhar. Se eu desviar, tu me corrigirás, porque me ama e não queres me perder. Oh, sara minhas feridas, sara minhas feridas, vem curar todo o meu ser, porque eu sei que o Senhor pode me salvar, só tu podes me salvar, só tu podes me salvar. Mesmo se eu estiver só, tu estarás comigo em meu caminhar. Se eu desviar, tu me corrigirás, porque me amas. Neste caminho me sinto só, em um deserto sem direção, marcado por dor e aflição, às vezes ferido por tanta solidão. Sinto um vazio dentro do meu ser, uma dor imensa que eu não posso suportar. Mas venha, Senhor, deixa esta dor. Preciso tanto do teu amor, Senhor. Sara minha ferida, vem curar todo o meu ser, porque eu sei que o Senhor pode me salvar. Só tu podes me salvar, só tu podes me salvar. Mesmo se eu estiver só, tu estarás comigo em meu caminhar. Se eu desviar, tu me corrigirás, porque me amas, porque me amas. E não queres me perder, e não queres me perder. Sara minhas feridas, oh, vem curar todo o meu ser, porque eu sei que o Senhor pode me salvar. Só tu podes me salvar. Mesmo se eu estiver só, tu estarás comigo em meu caminhar. Se eu desviar, tu me corrigirás, porque me ama. Se eu desviar, tu me corrigirás, porque me ama.
Amém. 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 Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 24. Mateus 24, versículo 1. Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes e tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, né? Pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém. Mas nós queremos falar um pouco com a igreja sobre a questão da vinda, a vinda de Deus, a vinda de Cristo. Os discípulos, já naqueles dias, estavam preocupados com a vinda de Cristo. A vinda de Cristo. Mas Jesus não estava ali com eles? Não? Jesus não estava ali com eles? E eles perguntaram, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da tua vinda? A vinda de Cristo? Mas ele já não estava ali? Ele já não estava? Então, de que vinda os discípulos estavam falando? Né? Se Jesus já estava ali com eles. João Batista mandou perguntar, nós devemos esperar outro ou não? Devemos esperar outro ou o Senhor já é esse que nós estamos esperando? Jesus respondeu, né, que os mortos ressuscitam, os coxos andam, os cegos veem. Quer dizer, não precisa esperar não, outro não. Eu sou esse que vocês estavam esperando. Eu sou este que vocês estavam esperando. E aí, por que que os discípulos depois perguntam: Senhor, como é que vai ser a sua vinda? Porque Mateus 24, quer dizer, já lá no fim do evangelho, lá no fim, os discípulos, os sentaram com eles, mostrando para eles para Jesus. É a beleza do templo que foi feito, etc. Tal. E Jesus falou sobre a sua vinda. Sobre a sua vinda. Que vinda é essa? Fala, Renato. Microfone. Cadê o microfone da Renata? Fala. Que vinda é essa, Renato? Você sabe. Não vai falar, não. Renato não quer falar. Né? Diz que vocês não merecem. Vocês não merecem ela falar. Que vinda é essa, Tony? É. Os discípulos deveriam ter perguntado como é que vai ser a sua volta, né, Tony? E não a sua vinda. Né? Deveria falar sobre a sua volta. Mas ele realmente estava falando, como o Tony falou ali, da segunda, da volta de Cristo. A volta de Cristo. E os discípulos, já preocupados com a volta de Cristo, perguntaram. Como é que vai ser essa volta? Quando será? Aí eu pergunto para vocês, será que essa volta de Cristo, a vinda, né? Porque para nós agora pode ser chamado, pode ser bem dizer, né? A vinda, porque nós não tivemos com ele na primeira, para nós é a vinda de Cristo, não é assim? Para nós, o que interessa agora é a vinda. A vinda de Cristo. É como eles lá naquele dia estavam esperando o Messias. Apareceu, João Batista falou, espera outro, não espera. Então, ele não vem mais nesse corpo. Ele não vem mais nesse corpo. Para nós, a vinda de Cristo não é nesse corpo. Mas nós, será que nós estamos esperando a vinda de Cristo? Será que nós estamos esperando a vinda de Cristo? Será que nós estamos interessados em saber os sinais? Como os discípulos naqueles dias estavam interessados e perguntavam pelos sinais? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas? Que sinal haverá? Quando será a sua vinda? Mas os discípulos já disseram vinda, né, o Espírito Santo já botou vinda, que é para nós hoje entendermos que para nós é exatamente a vinda e não a volta. Para nós o que interessa é a vinda. Ele não vai voltar no mesmo corpo que ele veio. Então, no mesmo corpo ele não volta. Então nós estamos esperando a vinda, né? A vinda, ele vem na glória, né? Na glória de Deus. A vinda de Cristo, como será? Quais são os sinais? O que é que nós precisamos perceber, prestar atenção? Quais são os sinais que apontam a vinda de Cristo? Não é? Não seria mais justo a nossa preocupação do que a dos discípulos? Porque os discípulos estavam ali com ele e já, né? E ele falando sobre o fim dos tempos, o fim do mundo. Como é que vai ser? Você acha que o fim do mundo está mais perto de nós do que dos discípulos? O fim dos tempos estão mais perto de nós do que dos discípulos? Então ele fala, detalhes interessantes. Ele fala assim, que virão coisas que nós temos que perceber coisas que já estão acontecendo, e aquelas que ainda não estão acontecendo, devem acontecer. Mas cabe a nós observarmos para que não, vamos dizer assim, fiquemos desanimados, desmotivados, cansados, tristes, abatidos, etc. E perder. De repente nós vamos perder o que é mais importante, que é a fé. Uma das coisas que ele fala, que é uma das coisas que é importante que ele fala, que é a apostasia. A apostasia, ela vai realmente eliminar, quase que é uma peste, né? Vai eliminar, eu creio que a maioria, a grande maioria dos que estavam esperando, pelo menos 50%. Quantas virgens tinham? Hã? 10. E quantas tinham azeite? E quantas estavam dormindo? Hã? As 10 dormiram. Mas quantas tinham azeite? 5. Dormir, todas dormiram. Mas o importante é que você tenha o azeite. O azeite. O azeite simboliza o quê? O azeite simboliza o Espírito. O Espírito é que dá vida. Então, se uma pessoa está viva, como é que nós vamos ver quem está dormindo, quem não está dormindo, quem está morto, quem está vivo? Né? É pelo Espírito. O Espírito da pessoa vai mostrar que ele está morto ou vivo. Né? Deus falou, examina o Espírito. Não falamos esses dias para trás, hein? Examina. Você examinando, você vai perceber que aquela pessoa não está mais viva. Se ela não está mais viva, ela perdeu o quê? Perdeu o Espírito. Amém? Perdeu o Espírito. Vamos em outro lugar. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7, Renata.
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu.
Amém. Você leu o 11. Até no 11, né? Então, o que ele está falando aqui? Os discípulos, Tiago, etc., eles esperavam Jesus? Eles estavam esperando a vinda dele? Para eles, a vinda estava próxima. A vinda para eles, falou, nós não podemos, se nós acharmos que o Senhor tarda, nós não vamos esperar. Né? Você pensa assim, ah, não tem guerra, não tem terremoto, não tem peste, não tem fome. Espera aí, não tem guerra, não tem peste, não tem fome? Será que não tem? Não tem apostasia? Será que não tem? Amém? Então, ah, mas senhor, o senhor não disse que haveria de vir o Elias? O que, que Jesus responde? Uai, o Elias já veio, vocês mataram, acabou com ele, etc. E vocês não receberam o Elias, e ele foi, mas ele já veio, já cumpriu a palavra. Não haveria de vir o Cristo? Cristo veio e não foi crucificado. E aí hoje, por exemplo, o mundo espera a vinda de Deus? Espera? Não, da mesma forma como não esperavam por Jesus Cristo, hoje também ninguém espera mais a vinda de Deus. Espera? Ninguém espera, mas a igreja não deveria estar esperando? A igreja não deveria estar esperando? Amém? Aí Deus falou conosco esses dias sobre a mulher grávida. Né? Deus mostra a noiva, muitas vezes, e mostra a mulher grávida. As duas coisas são as mesmas. A noiva é a igreja e a mulher grávida também é a igreja. Mas por que grávida? Por que com barriga grande? Mostra que ela está esperando o filho de Deus. Ela está esperando. Aquilo ali é para mostrar que ela está esperando. Nós deveríamos mostrar, porque a barriga, quando a mulher está com a barriga grande, não tem como ela esconder a barriga. Ela esconde no primeiro mês, segundo, terceiro, etc. Às vezes consegue, né, esconder um pouco. Mas chega um ponto que não dá mais para esconder. E aí nós vamos examinar o espírito e perceber, será que nós estamos esperando? Ou ainda nós estamos escondendo a barriga? Ou escondendo, ou então não estamos esperando de jeito nenhum. É uma falsa barriga, né? Não tem aquela falsa barriga? Responde para mim, gente. Será que nós estamos esperando? Dá para mostrar que nós estamos esperando? Ainda não, né, Lucildo? Dá para mostrar que nós estamos esperando? Vocês acham que não? Hã? Ninguém vai me ajudar, não? Vocês acham que dá para mostrar que nós estamos esperando? Por que que você acha que não? Sai com o microfone assim, ó, subindo assim. Vê se você acha um filho de Deus querendo falar, vai devagar, não corre não. Já achou?
Hoje, irmão Rocino, por exemplo, não está na cabeça de ninguém mais a volta de Cristo, né? É notório, por quê? Porque...
Vamos falar da volta, não.
Da vinda, né?
Vamos falar da vinda.
Exatamente. Porque como o senhor explicou aí, até esses dias o senhor explicou, o que mostra que a mulher está esperando a criança? É a barriga, né?
É.
É o sinal.
É assim, É uma coisa visível, né?
Uma coisa visível.
É uma coisa visível. A mulher não esconde a barriga.
É.
Deus também falou assim: a igreja que estiver esperando, ela não vai esconder. Ela vai ser uma coisa que dá para notar. Vai ser uma coisa que dá para notar. Chefe, desculpa.
Não, exatamente. E no nosso caso, como que a gente poderia mostrar? É isso, quer dizer, é os meus atos, é o esforço que eu tenho em agradar a Deus, é a minha preocupação com a minha alma. Eu vejo que é esse esforço que mostra que eu estou esperando. Mas, de um modo geral, você percebe que o mundo não está mais na cabeça, eu acho que nem da igreja, os evangélicos, de um modo geral, isso não está mais na cabeça, a vinda de Cristo.
Então, você acha, a Marielle falou aí, será que nós estamos... dá para mostrar que nós estamos esperando? Mirella falou que não, né, Mirella?
Não.
Você acha por quê, Mirella? Por quê?
Bom, eu acho mais ou menos aqui, pelo que o Checker falou, era o que eu estava pensando. Porque a vida que a gente vive não mostra que está esperando. Porque é a vida que a gente vive. Porque uma mulher grávida, ela é cheia de limitação. Ela não pode viver igual uma mulher que não está grávida. E acaba que falando por mim, eu me vejo vivendo como uma que não está grávida. Não me vejo como uma que está esperando, não.
Amém. Sérgio Henrique, lá. Sérgio Henrique, lá. Vamos ver.
Eu estou pensando aqui também. Eu concordo com o que o Checker falou, que no mundo religioso, vou falar nem o mundo, né? No mundo, o senhor já falou, que ninguém está esperando. Você vê a política, você vê as coisas acontecendo, ninguém está esperando, ninguém nem fala disso. No mundo religioso, também não parece ser muito diferente. Você liga a televisão, você vê alguém pregando, você vê alguém falando, não se fala da vinda de Jesus Cristo.
Você acha que nós estamos esperando?
E aí, chegando para nós. Deus tem nos ensinado, tem mostrado para nós essa esperança. É difícil bater o martelo e falar se a gente está vivendo conforme ou não. Não sei, tem hora que eu acho que está... Por exemplo, a gente trabalha, a gente faz as coisas, tem os nossos planos, mas nós temos essa esperança. Assim, minha opinião, né? A gente vive, trabalha, mas sempre pensando, olha, Jesus Cristo vai voltar. Mas aí tem hora que a gente olha a nossa vida, eu não sei dizer assim, eu tenho essa esperança na minha mente. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Eu tenho essa fé. E eu acho que todo mundo aqui tem também. Né?
Amém.
Fala sobre isso, a gente entende isso. Agora talvez a nossa vida, que ainda não está lá essas coisas. Né? Talvez a nossa vida teria que ser melhor. Como a Meirelle falou, a grávida, ela tem as limitações, ela vive de um jeito diferente. E no dia a dia a gente não vê muito isso. Acho que é por
Amém.
Aí.
Amém. Ramiro, dá pro Ramiro aí. Você acha que, pelo que o Serginho falou aí também, você vê a igreja como quem está esperando ou ainda não?
Marrocini, eu vejo a igreja como um povo diferente do povo do mundo. É um povo que quer ressuscitar dentre os mortos. Agora, como o Sérgio Henrique falou, os dias, Jesus avisou que os dias seriam maus. E o senhor acabou de falar aí das 10 virgens. As 10 virgens esperavam pelo Senhor.
Como?
As 10 virgens esperavam pelo Senhor, mas chegou a noite, elas não aguentou, dormiu. Metade guardou, né, o Espírito. Então tem aqui a igreja, uma parte dela guardando o Espírito, esperando a vinda do Senhor. E eu vou falar para o senhor que particular, eu sou um desses que espero.
Amém.
Eu, assim, eu vivo para passar mais um dia. Eu não tenho projeção de mais dias, de futuro. Eu não tenho. Meu futuro é o reino de Deus. É, assim, eu penso assim, entendeu? Então eu creio que a igreja, assim, ela esforça, ela vem, ela quer. Eu vejo ela conversa, tem alguns que vêm conversar comigo aqui e falam, mas está difícil, mas eu quero que eu faça. Eu falo, chama por Jesus, ele passou também nessa dificuldade. Mas o senhor fez uma reunião outro dia, muito, todas são especial, mas aquela, o que, que é carne? Aí o senhor mostrou, nós temos os dias da nossa carne aqui. Aí chega um dia que entra o Espírito, entra Jesus na nossa vida. E a gente continua andando, falando com Deus, conversando com Jesus Cristo, mas ainda na carne. E a carne nesses dias, ela está muito em alta. O mundo hoje está nadando na carne. E a gente anda em espírito, mas não deixa de olhar para a carne e desejar. Mas eu creio na igreja.
Amém. Ah, mais alguém poderia... Você, João Pedro, dá para o João Pedro ali, ó. Você vê a igreja como quem está esperando? Você vê quando a mulher está com a barriga grande, você vê que aquela mulher está esperando. Aquela mulher está esperando neném, está esperando um filho.
Bom.
Você olhando para a igreja, olhando. Hoje ela está de máscara, às vezes ela está escondendo. Mas você vê a igreja como um povo que está esperando?
Bom, amém. Olhando em um aspecto geral, como ele falou, nesse mundo religioso, eu vejo que nós, essa igreja aqui, está mais preocupada com a volta de Cristo. Por quê? Porque em outras igrejas que eu ouço, que eu vejo, eu não vejo pregando essa volta de Cristo. Na verdade, eu vejo pregando coisas que não tem a ver com a volta de Cristo. Mas assim, me vendo como parte da igreja, eu creio que eu ainda não estou esperando, porque eu ainda tenho uma esperança de ter algo nesse mundo, ainda tenho uma esperança de me formar, de casar, de ter uma casa. Então, eu não me vejo esperando a Cristo como eu deveria esperar. Mas olhando para o povo, eu acredito que tem sim pessoas aqui que são diferentes, que estão esperando a volta de Cristo.
Tem, né? Difícil é achar, mas tem, né?
É.
Amém, João. Mas, né? Então, veja bem, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca. Como o Ramiro falou ali, ele pode responder por ele. Mas o Ramiro gosta muito de defender a igreja. Ele é muito apegado à igreja, né? Então ele defende muito a igreja. E eu já sou o contrário, eu gosto de estar sempre chamando a atenção da igreja, né? O Ramiro, ele é assim, tipo Toninho, não é não, Toninho? Ou não? Tem misericórdia, muito mais misericórdia. Mas ele pode responder por ele. Ele pode responder por ele. O que nós estamos querendo aqui é que cada um realmente ponha a sua viola no saco. Cada um ponha a sua viola no saco. Você vive uma vida de quem está esperando a volta de Cristo? O Ramiro, ele pode responder por ele. E ele falou que ele vive a vida, ele vive como quem está esperando. Eu não posso julgá-lo, eu não posso. A única coisa que a gente pode fazer é examinar o espírito, né? E, que aliás é uma necessidade. E eu acredito que o Ramiro é uma pessoa mesmo que, dizer assim, a vida do Ramiro praticamente toda foi aí dentro dessa ao lado do galpão, sempre pelejando com a fé. A igreja, né, ele sai para trabalhar, volta, fica ali dentro, sai para trabalhar, volta, né? Uma pessoa simples e dedicada. Eu acredito que o Ramiro esteja esperando. Mas é visível. Se você for na casa do Ramiro ali, você entrada na casa, tal, etc. Você vê que é visível a vida que o Ramiro leva, dá a entender que ele tem realmente uma esperança, eu creio, né? Já aqui fala assim que a gente teria alguns sinais. Uma das coisas era essa mulher grávida. Ou seja, era uma coisa assim que ia ser bastante notável, visível. Cada pessoa, cada um de nós tem que levar a vida de quem realmente está esperando. Isso não quer dizer que todo mundo tem que morar como o Ramiro mora. Tem pessoas que estão num apartamento, tem pessoas que estão morando bem, né? Tem pessoas que muitas coisas vão acontecer. Por exemplo, nós tivemos nos dias de Jesus coisas que confundiram muita gente. José de Arimateia era, eu creio que José de Arimateia foi um homem que se salvou. Você não vê ele como discípulo, você não vê ele como quem estava seguindo Jesus, mas ele seguia Jesus. Ele seguia Jesus e ele foi mais além do que os próprios discípulos, que ficaram longe de Jesus na época, nos dias que Jesus foi crucificado ali, no dia. E José de Arimateia estava lá em cima. E foi a pessoa que pediu o corpo de Jesus. E foi a pessoa que arrumou o sepulcro para Jesus. José de Arimateia, né? Nós temos também o caso do centurião, que Jesus falou, não vi fé igual a essa pessoa tinha. O centurião. Então nós não vamos julgar, nós temos que examinar a barriga, examinar o espírito, para ver se nós não vamos julgar as coisas pela aparência. Não é todo mundo tem que ter a cabeça que o Ramiro tem, a careca que o Ramiro, não, né? Eu tenho que morar como o Ramiro mora, não. Não, é você, é a sua pessoa, é os seus atos, você é que vai responder. Eu estou esperando Jesus voltar, eu sei em quem eu tenho crido, amém? Se que alguém quiser, vinde após mim. Se alguém quiser me ver, vem e vê que eu estou esperando Jesus voltar, né? Eu não vou na casa da Larissa, eu não vou na casa da Lohane, eu não vou na casa do Yuri, eu não acompanho pessoalmente eles, eu não acompanho a Lucilda, eu vejo a Lucilda aqui, ali, tal, etc. Eu não acompanho, né? Eu não vou lá, eu não fico ali direto na casa da Dora. Eu estou falando aqui do Ramiro, que eu vejo ali mais ou menos. Então, quem pode seguir vocês passo a passo é o Espírito Santo, é Deus. É Deus é que vai guiar, dirigir ou verificar o que você faz. E você vai prestar conta com Deus. Você mesmo vai dizer, não, eu estou esperando. A vida que eu vivo hoje, o apóstolo Paulo falou, eu vivi uma vida antes. A vida que eu vivo hoje, quem conheceu o Ramiro um pouco atrás, sabe que o Ramiro não vive mais uma vida que ele vivia, não. O Ramiro mudou radicalmente. A vida que eu vivo hoje é isso. Amém? A vida que eu vivo hoje é diferente da vida que eu vivia antes. Paulo fala, a vida que eu vivo hoje, vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu vivo, quem quiser saber, vinde após mim e vai saber passo a passo o que eu faço, o que eu penso, o que eu faço, como é a minha vida. A minha vida aqui, a minha do Rossini, não tem como vocês me seguirem. E eu também não posso fazer a mesma coisa, seguir vocês por onde vocês andarem. Todos, cada um de vocês sai para o trabalho, sai para fazer as suas coisas. Uns trabalham como médico. Onde é que você vai ver essa pessoa? Lá no hospital, né? Como é que vai ser a vida dessa pessoa? Lá no hospital. No hospital, no consultório. De repente nós temos outros advogados, mas nós temos também um pedreiro, nós temos um carpinteiro. A vida de um vai ser diferente da vida do outro. Nós temos militares como o centurião, nós temos políticos como José de Arimateia. Então nós não podemos ali fechar a porta e colocar para dentro só um tipo de gente. Nós temos comerciantes. Então veja como você vive, veja como você faz os seus negócios, veja como você trabalha. As escrituras falam sobre tudo isso, falam sobre tudo isso. Mas aqui, quando a gente pergunta, quando a igreja reúne, nós reunimos carpinteiros, pedreiros, nós reunimos pessoas humildes, nós reunimos doutores, nós reunimos advogados, nós reunimos promotores, etc. Nós reunimos pessoas simples, mas nós reunimos também pessoas que trabalham nos lugares. Onde ela vive. E eu tenho certeza que lá naquele lugar a vida dela vai mostrar. Se ela for igreja, se ela fizer parte da igreja, a vida dela vai mostrar que ela está esperando. Presta atenção nisso, é importante demais isso que eu estou falando aqui. Amém? Então, os meninos aqui, João Pedro, João Pedro 1, João Pedro 2, então, né? O outro é Gabriel, né, Gabriel? Pois é, nós não somos atrás deles. Mas aí, o Gabriel, lá, o compromisso que ele tem, já trabalha, o João Pedro aqui, já trabalha, como ele trabalha? Como ele procede? Como é que é a vida dele? Lá no trabalho onde ele está, eles vão perceber que ele é uma pessoa diferente. Vai notar que ele está... Ele tem uma vida diferente. A mulher, quando está grávida, ela é diferente. Amém? Agora, tem uma coisa que a gente realmente vai chegar um momento em que a gente vai, não tem como você esconder. É a hora que chegar a dor do parto. Aí não tem como você esconder. Então, nós vamos ficar aqui pregando, falando, né, na esperança de que todo mundo esteja esperando, né, mas nós só vamos realmente ver se é uma barriga falsa ou se é uma barriga verdadeira na hora da dor. Amém? Qual vai ser a reação do João Pedro? Qual vai ser a reação ali da Lohane? Qual vai ser a reação da Badia, da Divina? Amém? Mas essa reação você já começa a perceber. Pela vida que as pessoas estão tendo, você já começa a perceber. Porque dá um pouquinho. Você poderia perguntar, mas eu fiquei esperando, mas você, Jesus vai dizer para você, você veio, esperou, veio as dores e você venceu. E você morreu em Cristo. Olha aí. Se nós ficarmos esperando, mas não doeu nada, doeu, né? Não. Você perguntar para Deus, Senhor, e eu? Será que eu, né? Pode acontecer, você já, né? Foi uma semente, cresceu, esperou, sofreu as dores, morreu em Cristo. Morreu no caminho. Amém? As dores para mim serão umas, as dores para a próxima geração serão outras. Amém? Nós passamos. Quantas guerras nós tivemos? Quantas pestes nós tivemos? Recentemente nós tivemos aí uma peste, que foi essa pandemia. Essa foi uma peste, provocada ou não. Foi uma peste que deixou muitos lares, muitas pessoas de luto. Amém? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa ver. Primeira Coríntios, capítulo 15. Amém? Eu não lembro das dores. Eu não lembro disso, eu não lembro daquilo, mas se você for um cristão, você pode ter certeza que no seu caminho você teve as dores, você teve, né? Você teve as lutas, você teve as tribulações, você venceu. Você venceu. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Não tem aqueles vestes brancas que vieram da grande tribulação? As pessoas que passaram pela tribulação? Mas cada um, versículo 22. Qual é do 20, Renata?
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem,
as primícias dos que dormem. Isso significa o quê? Cristo ressuscitou. Agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O que significa isso, Renato? O primeiro dos que dormem. Porque os cristãos, na verdade, não morrem. Ele dorme. Ele morreu esperando. Ele morreu esperando. Não tem nenhum cristão que não morreu na esperança da ressurreição. Amém? Os cristãos morreram, eles saíram dessa vida para voltar. Eles saíram para voltar. Eles não saíram para ficar toda a vida por lá. Eles saíram para voltar. Amém? Bernardo. Jesus Cristo foi o primeiro dos que dormem. O primeiro que morreu foi Jesus. Morreu na cruz. Jesus morreu? Não. Ele não chegou a morrer, dormiu, né? Jesus, ele ressuscitou, ao terceiro dia ressuscitou. Nós também vamos ficar como quem está dormindo. Depois, ao que você acordar, você está vivo novamente. Amém? Nós temos no mundo os vivos e os mortos. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Quando uma pessoa ela foi enterrada, deixe que os mortos enterrem os mortos. As pessoas estão em pé, mas estão mortas. Nós não, nós estamos vivos. Que dia que você ressuscitou? O dia do batismo. Você foi sepultado nas águas e ressuscitou para viver uma vida. E a vida que você vive é dali para frente, você vive esperando. Dali para frente você é um vivo dentre os mortos, reto dentre os mortos. Dali para frente você é uma nova criatura. Dali para frente você não tem mais esperança nenhuma nesse mundo. E tudo que você faz, faz bem, como se estivesse fazendo para Deus. Você tiver que construir, se você tiver que fazer, se você tiver que trabalhar, tudo você faz como se você estivesse fazendo para Deus. Porque para você não vai levar nada do que você está fazendo nesse mundo. Bem, Renata, continua.
Por quê? Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
Então, depois os que são de Cristo. Quem são esses? Hã? Os que morreram, Cristo foi o primeiro. Depois os que morreram são o segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo segundo, terceiro, tal, milionésimo e assim por diante. Todos que morreram em Cristo morreram porque estavam esperando Jesus voltar. Todos que morreram em Cristo estavam esperando Jesus voltar. Mostrou barriga. Mostrou que era peregrino na terra. Mostrou que não era desse mundo. Mostrou. Mostrou, deu para perceber que ele era uma nova criatura. É isso que eu quero falar para vocês. Mostrou. Ele mostrou. Amém? Vocês concordam que Pedro mostrou? Vocês concordam que Jesus mostrou? Que João? Que Paulo? Timóteo? E ao longo dos anos, muitos, são quantos mostraram com a sua vida que eles não eram desse mundo. Amém? Que eles eram peregrinos aqui na terra. Estavam passando por aqui. Filhos de Deus, inculpáveis. Continua, Renato.
Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus.
Pois é, primeiro, cada um na sua ordem. Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Continua.
Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés.
As pessoas estavam esperando Jesus para quê, hein, gente? Nós estamos esperando Jesus para quê? Amém? Para que nós estamos esperando Jesus? Fala do Senhor. Fala, filho. Para que nós estamos esperando? Você está esperando Jesus? Tá? Cadê a barriga? Você está esperando Jesus, Wenda? Não está dando para ver a barriga, mas está, né, mano? Está nos primeiros dias. Primeira semana, segunda semana. Amém? Paulo Júnior, nós estamos esperando Jesus para quê? Como? Recebeu um novo corpo. Para que nós estamos esperando Jesus aí, o Sérgio Henrique? Amém. Né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Amém? Quem que é o rei desse mundo? Você está feliz com o reino do mundo? Não está. Você está esperando Jesus voltar? Para quê? Ah, amém? E nós reinaremos com ele. É claro, é claro. Aí vem os detalhes, né? Para você reinar com ele, você tem que ser salvo. Então você está esperando a salvação. Você tem que ser uma nova criatura, você, senão não verá o reino de Deus. Você tem que ser um novo homem, você tem que ter vida eterna, você tem que ter um novo corpo. São os detalhes, né? Mas o importante é que você não está conformado com o reino desse mundo e você está esperando a volta de Cristo para que ele assuma o reino na terra, né? Aqui fala assim, versículo 25 de Coríntios 15, versículo 25, porque convém que reine. Mas ele vai reinar sozinho? Não. Ele vai reinar com você. Amém? Ele vai reinar com o povo de Deus. Quando ele veio para reinar. Mas os seus não o receberam, né? E não quiseram que ele reinasse. Apartai-vos de mim, esses que não quiseram que eu reinasse. Vinde a mim os que querem que eu reine. Então, nós estamos esperando o reino de Deus. Você não está conformado com esse mundo. A gente nota perfeitamente. Né, Jaqueline? Não dá para perceber? Que nós não estamos querendo nada desse mundo. Né? E nós estamos querendo é o reino de Deus, né, filha? Amém? Mais ou menos deu para entender? Nós vamos continuar, eu creio, nesse final de semana. Continuar falando sobre isso. Mas então, você vai mostrar. Mas é importante na oração no começo, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, nos faça entender, renova nossa fé, né? Renova nossa fé, porque a apostasia vai deixar você desanimado, a apostasia vai desligar você de Deus, a apostasia vai fazer com que você durma sem o azeite. A apostasia vai fazer com que você se afaste de Deus, você vai ficar sem o azeite, sem esperança e sem Deus. Amém? Deus fala, não vos conformeis a este mundo, né? Cuidado para você não ser, porque nos últimos dias virão falsos, etc. Já estão aí. O apóstolo João fala, o anticristo ele já está, ele só não manifestou, mas ele já está no mundo, ele opera no mundo, ele trabalha no mundo, mas ele não manifestou. Aí fala, se manifeste o homem no pecado, vai ser um momento que ele vai manifestar, e aí vai ser por pouco tempo, ele não pode ficar muito tempo manifestado. Mas certo é que a igreja precisa mostrar que ela está esperando. Esperando por quê? Porque ela não se conforma com esse mundo. Esperando por quê? Porque ela está cada dia mais angustiada, está cada dia mais revoltada, né, vou dizer assim, com tudo que ela vê. Ela concorda com Jesus que o mundo é mau, ela concorda com Jesus que o mundo nos odeia. Ela concorda que a gente trabalha para Deus. E a nossa recompensa é a volta de Cristo. Com Ele está o nosso galardão. Com Ele está a nossa recompensa. Mas saiba como vive, saiba como espera. E é como eu falei, cada um em particular vai levar a sua vida, você mesmo vive uma vida, você sabe que você, a sua vida que você vive hoje, e é por isso que você está aqui reunindo conosco, é por isso que você está aqui reunindo com a gente. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Senhor, né? Se nós temos sido negligentes, se nós temos deixado ser iludidos muitas vezes, deixar ser levados por ventos de doutrina diferente, se nós temos nos afastado da nossa fé, da nossa verdadeira fé, da nossa esperança. Se nós temos deixado de dar ouvido ao Senhor, se quiserdes e me ouvirdes, se buscar a Deus, a sabedoria de Deus, se quiser entender os mistérios, se quiser comparar coisas espirituais, com certeza nós teremos que olhar para o céu. Nós teremos que olhar para o céu, olhar para Deus, de onde nos vem o socorro, de onde nos vem a fé, a esperança. Quem pode nos dar, ó Deus, direção, nos ajudar? Certamente o Senhor não deixará aquele que invocar o Senhor ignorante. Não o deixará sem ser orientado, sem ser, ó Deus, consolado. Ajuda-nos, Senhor, que a nossa vida possa realmente mostrar que somos um povo que espera o seu Senhor voltar. Somos um povo que não se conforma com o reino desse mundo. E a nossa vida mostra, a nossa vida deixa bem claro que somos filhos de Deus. Amém, 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 Jesus.
Ao som da trombeta que ressoa e soa, buscando quem a ouça, é a voz de Deus tentando avisar o ser. Não sejais com os que se assentam diante de mim, que com lindas palavras honram-me apenas com os lábios, mas seu coração atrás do lucro corre sem direção. Das nações e as ovelhas eu resgatarei, a perdida encontrarei, a ferida sararei, a magoada amarei, com água pura de seus pecados purificarei. Meu Senhor, se eu tenho desprezado esta salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão. Venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar. Meu Senhor, se eu tenho desprezado esta salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar. Oh, meu Senhor, meu Senhor, se eu tenho desprezado esta salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar, oh, em saber que tu estás a me ensinar. Oh, meu Senhor, se eu tenho desprezado esta salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar. Meu Senhor, se eu tenho desprezado esta salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar, em saber que tu estás a me ensinar.
Deus abençoe. Amém? Fica triste não, vamos tocar para frente. Amém? A mulher, quando está esperando, ela fica triste. Ela fica triste. Amém? Mas aguenta firme aí. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe.